alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com integridade os princípios eternos que nos farão viver conforme a vontade do Senhor. Somos gratos a Deus por sua companhia e porque estamos concluindo o estudo de mais um livro bíblico. Daqui a 2 programas vamos iniciar o estudo do livro de Malaquias. Serão 20 programas para os quais eu te convido a me acompanhar para que depois você escreva dando as suas opiniões e sugestões. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso, quero incentivá-lo a nos escrever sobre as boas experiências que você tem tido no estudo da Palavra Eterna. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão Rafael, que vive na cidade de Takefu, no Japão. Foi essa a sua mensagem. Olá, amados irmãos da Transmundial. A Igreja Metodista Livre de Takefu, Japão, também está ligada diariamente na Transmundial. Parabéns pela palavra do Senhor, anunciada com muito amor e competência. Louvamos a Deus pela obra realizada nesta rádio. Tem sido uma bênção para muitos irmãos aqui. Que Deus continue sempre abrindo novos caminhos para essa rádio, que seja ouvida até os confins da terra. Abraços do irmão Rafael, servo do Senhor Jesus, debaixo da autoridade pastoral do pastor Carlos Seiji Kawano. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra, mesmo estando tão longe de nós. Rafael, oramos para que Deus os proteja desses graves acontecimentos que têm abalado esse país tão carente do Evangelho. Certamente Deus tem usado você, certamente Deus tem usado sua igreja, fazendo-a resplandecer em meio às trevas. Nesses momentos, é um grande privilégio sermos usados por Deus. Também agradecemos a sua disposição de orar por nós e, como nosso projeto envolve tantos programas pela RTM, como a publicação dos comentários, temos convocado a todos vocês a se unirem em oração em favor desse projeto, pois ele tem por objetivo auxiliar na capacitação dos cristãos. É exatamente para orarmos que eu quero convidar agora você e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. E nós te pedimos isso, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que o projeto continue firme, sendo realizado conforme o Teu querer. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos os dois penúltimos versos da carta de Judas. Vamos estudar Judas 22 e 23. Nesses versos, nós vamos perceber que o autor está tratando sobre o ministério cristão, o ministério de abençoarmos os outros, o serviço que Deus quer que prestemos àqueles que estão perdidos. Sempre é importante lembrarmos que Deus tinha chamado Abraão para ser uma bênção, para abençoar a todos que tivessem contato com ele. Portanto, podemos dizer que esse também é o desejo de Deus para nós que formamos a sua igreja, nós que estamos nos dias da nova aliança. Mesmo sendo cristãos, ou melhor, por sermos cristãos, por pertencermos ao povo de Deus, é que temos a responsabilidade de ser uma bênção, de abençoar aqueles que nos cercam. Devemos ser uma bênção tanto para os outros cristãos, como para aqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O pastor Ricardo Barbosa, de Brasília, querido amigo, comentando sobre o assunto, disse-nos uma vez: uma das grandes conquistas modernas foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a ONU nomeou uma comissão para elaborar um documento que assegurasse os direitos da humanidade. No fim de 1948, foi promulgada a primeira carta contendo os direitos da pessoa humana. A partir dela, muitas outras foram formuladas, garantindo então a dignidade humana diante dos abusos e da violência que ainda muitos hoje sofrem. Esse movimento mundial criou uma nova consciência na humanidade, principalmente no mundo ocidental. Nós nos tornamos cidadãos mais exigentes, consumidores com mais consciência, trabalhadores melhores informados. São direitos reais, necessários à vida e inerentes ao ser humano. São inúmeras as entidades e organizações que hoje lutam pelos direitos humanos. Elas se colocam a favor dos explorados e dos marginalizados. São também inúmeras as leis que, desde a Declaração dos Direitos Humanos, foram criadas para garantir a dignidade e o respeito do homem. Por outro lado, a consciência do direito de cada indivíduo criou um novo perfil no ser humano. Na medida em que nos tornamos cidadãos mais exigentes e conscientes dos nossos direitos, nós fomos perdendo a noção da dívida. A luta pelo direito hoje não se restringe apenas ao campo político, social e econômico. Ela foi incorporada à nossa cultura e, em todas as esferas da convivência social, ela está presente. Isso tem nos levado a não reconhecer mais nenhuma obrigação para com Deus, para com os pais, para com os mestres, para com o governo e para com a sociedade. A tônica tem sido a seguinte: todos nos devem, temos o direito de receber e esquecemos, então, que também nós somos devedores. Esse sentimento tira-nos a consciência de que somos protagonistas da história e, lentamente, vai criando em nós uma atitude passiva de espectadores ingratos. Vamos vivendo como se o mundo, os amigos, a família, a igreja, a sociedade e o governo nos devessem algo. Nossa responsabilidade diminuiu na mesma proporção que cresce a nossa expectativa em relação ao que esperamos dos outros. Quando Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, seus parentes e amigos, e chamou-o para seguir para um lugar que ele ainda não sabia ao certo onde seria, para ali criar uma nova nação e estabelecer um novo povo para Deus, o próprio Deus deu-lhe uma recomendação nesses termos. Gênesis 12, 2. Sê tu uma bênção. Tal imperativo definiu um perfil diferente na vida de Abraão. Ser bênção e não simplesmente viver à procura dela. Isso faz uma grande diferença. Muitos hoje perguntam por que a igreja evangélica no Brasil, que tanto cresceu nas últimas décadas, não tem promovido as mudanças que imaginávamos iria promover quando tivesse as oportunidades que tem hoje? Arriscaria eu a dizer e a responder de uma maneira bem simples. Nós nos tornamos consumidores religiosos com todos os direitos que um consumidor tem. Ao invés de ser bênçãos, queremos as bênçãos. Usamos a igreja, a família, a sociedade para alimentar as nossas ambições mais mesquinhas. Não somos mais os agentes de transformação. Viramos, sim, espectadores ingratos e exigentes. Ao invés de promover a prosperidade social, nós nos transformamos em parasitas sociais, querendo cada vez mais e mais e melhor para nós e não para os outros. A vida de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da história foi ricamente abençoada porque viveram dominados pelo sentimento de dívida, de compromisso para com seu semelhante. Isso fez deles pessoas gratas, generosas, entregues e pessoas corajosas. Não esperavam que os outros viessem consolá-los. Eles é que iam até eles para consolá-los. Não viviam exigindo ou reivindicando direitos, mas carregavam um enorme senso de responsabilidade, de dívida. Não viviam aguardando que alguém fosse procurá-los. Eles é que procuravam aqueles que estavam necessitados. Essas pessoas eram bênção na vida dos outros e, consequentemente, eram abençoados. Ser bênção para a vida dos outros é criar os meios para que a graça de Deus os envolva, trazendo salvação, reconciliação, cura, libertação e edificação. É criar os meios para que o cansado encontre alívio, para que o doente ache consolo, para que o perdido seja achado. Ser bênção para a vida dos outros é criar esses mecanismos para que Deus possa operar na vida deles. Ser bênção é usar os dons e talentos que Deus nos deu para criar novas esperanças e para alimentar a fé dos outros. Sê tu uma bênção. Novamente, Gênesis 12, 2. É também uma recomendação de Deus para cada um de nós. Não busque, querido amigo, uma igreja abençoada. Seja você mesmo uma bênção para a sua igreja. Não espere que seus irmãos sejam uma bênção para você. Seja você mesmo uma bênção para eles. Não fique em casa aguardando algo extraordinário. Saia e torne, em nome de Jesus, a sua vida e a vida dos outros extraordinária. À medida em que caminhamos em obediência e submissão, mesmo sem saber para onde estamos indo, mesmo sem ter uma garantia do que vamos encontrar, se mantivermos uma consciência de dívida, de responsabilidade, de compromisso, e mantivermos completa confiança no Senhor, aí sim seremos uma bênção. Paulo se sentia assim. Ele disse, pois eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Palavras escritas em Romanos 1, 14 e 15. E mesmo depois de anos do seu ministério, Paulo ainda manteve esse desejo de abençoar. E ele disse aos Coríntios o seguinte, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Querido amigo, assim aconteceu com Abraão, com José, com Daniel, com o próprio Senhor Jesus e também com o apóstolo Paulo. Eles foram abençoados porque abençoaram. Então, diante dessas verdades, podemos estudar esse texto considerando esse título, o Ministério Abençoador do Cristão. Eu repito, com base em Judas 22 e 23, vamos estudar esses dois versos sob esse título, o Ministério Abençoador do Cristão. Querido amigo, Deus quer que estejamos firmes na sua obra. Deus quer que estejamos envolvidos no seu trabalho. Deus quer que o seu reino seja divulgado e proclamado. Deus quer que o mundo saiba que temos um novo rei e temos um reino que está aberto para receber aqueles que, pela fé, aceitam o seu convite. Esse é o desejo do Pai, esse é o convite do Pai, esse é o seu querer, é a vontade de Deus que sejamos uma bênção para aqueles que convivem conosco. O seu maior desejo para as nossas vidas é que sejamos uma bênção. Então, o grande desafio da igreja de hoje, o grande desafio para nós hoje é sermos uma bênção nesse mundo desprovido dela. A Bíblia afirma que somos sal da terra, Mateus 5,13. Por isso, nós temos que evitar que essa terra apodreça, se degenere. Mas nós somos também luz do mundo, Mateus 5,14. E por isso temos que clarear no meio das densas trevas. Nós devemos espargir a luz aos povos. Esta é a nossa missão. Este é o desejo de Deus para nós. Os filhos de Deus, nós estamos no mundo para que Deus, através de cada um de nós, continue a fazer as suas grandes obras. Nós somos embaixadores de Cristo, instrumentos do Espírito Santo, representantes legais do céu. Mas às vezes esquecemos disso e não desempenhamos a obra que nos foi confiada. Vivemos confortavelmente em nossos lares, com uma boa condição financeira, uma boa situação de vida e de saúde. Porém, nós estamos fracos e quebrados espiritualmente. Nós ficamos precisando de ajuda e de socorro, ou às vezes até nos mascaramos, maquiamos uma situação espiritual diante de Deus e dos homens. Mas lá no nosso íntimo, nós não conseguimos nem mais chegar a Deus em oração, nem tampouco ler a palavra de Deus. Não temos testemunhos de bênçãos, nem coisas semelhantes que acompanham a obra da salvação acontece em nossas vidas. Quando chegamos a esse ponto, ou melhor, antes de chegarmos a esse ponto, temos que ouvir o alerta de Judas. Temos que dar atenção às palavras dessa carta, pois elas nos desafiam, nos chamam a atenção para o que Deus quer que façamos enquanto lutamos, para não cairmos nos enganos dos falsos mestres. Embora tenhamos que lutar constantemente contra os erros e as artimanhas do inimigo, o Senhor quer o nosso envolvimento ativo para tirarmos outros dos laços do diabo. Esse é um desafio constante. Por quê? Porque o inimigo é constante no seu objetivo. O texto, então, desses versos nos desafia a essa atitude positiva. O princípio que extraímos desses dois versos se vê, então, nessa frase. Todo cristão firmado na sã doutrina deve exercer o ministério de ser abençoador. Eu repito, o princípio que os versos 22 e 23 de Judas nos oferecem, nos apresentam, é o seguinte. Todo cristão firmado na sã doutrina deve exercer o ministério de ser abençoador. E nesse texto, nós vamos encontrar três ordens que devemos obedecer para exercermos um ministério abençoador. A primeira ordem é compadecer-nos dos que estão em dúvida. Veja o versículo 22. Salvando-os porque eles estão se queimando. É interessante. Essas são as palavras de Judas. Temos esse dever. Essa é a nossa responsabilidade. Lembre-se dessas palavras. Devemos admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e sermos longânimos para com todos. São palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,14. Mas qual a razão dessa ordem? É que estamos lutando contra o diabo e os seus ministros. E você sabe muito bem como Judas descreveu esses ministros do maligno. Esses falsos mestres foram detalhadamente descritos por Judas e vale a pena relembrarmos como ele os caracterizou. São 20 as características que Judas alistou desses falsos mestres. Veja só, eles se infiltram dissimuladamente entre os santos. Eles transformam a graça em libertinagem. Eles negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Eles são sonhadores que contaminam o próprio corpo. Eles rejeitam autoridades, eles difamam seres celestiais, difamam tudo o que não entendem e buscam o lucro para o seu próprio benefício. Participam do corpo de uma maneira desonrosa. Eles são pastores que se apacentam a si mesmo. Essa foi a 10ª característica desses homens. 11ª, eles são improdutivos. Vivem se queixando de tudo. São descontentes. Seguem os seus desejos impuros. 15ª característica, são cheios de si. São interesseiros. São zombadores que seguem seus desejos ímpios. São a causa das divisões. Seguem a sua própria alma. E a 20ª característica é que eles não têm o Espírito Santo. Querido amigo, sem dúvida, esses indivíduos têm semeado muitas dúvidas em muitos corações. Muitos estão caminhando cegamente para a perdição porque não conseguem discernir o bem do mal. Muitos têm sido iludidos, muitos estão indecisos, muitos estão em conflito consigo mesmos e necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa firmeza e convicção de fé. A responsabilidade, então, é confrontar esses falsos mestres, como disse Paulo a Tito. É nossa responsabilidade tanto exortar pelo reto ensino, como convencer os que o contradizem. Tito 1:9. Querido amigo, precisamos confrontá-los para poder ajudar esses que estão indecisos. E Paulo dá as seguintes razões para agirmos assim. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Tito 1:10 e 11. Você tem se envolvido na tentativa de salvar esses que estão em dúvidas? Dúvidas lançadas por Satanás e seus ministros? A segunda ordem é compadecer-nos dos que estão em pecado, exercendo a compaixão com temor. Por quê? Porque eles já foram enfeitiçados pelos falsos mestres e seus ensinos. Eles já foram influenciados pelos que negam a Cristo e distorcem a graça da salvação. O temor, o cuidado, a precaução é para que não caiamos na tentação do que eles já foram alvo. Não caiamos na tentação de que eles mesmos já caíram. O perigo, então, é de quem ajuda se achar superior. O perigo de quem ajuda é achar que nunca vai cair. Mas Paulo nos adverte para que não corramos esse mesmo risco que eles correram. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:12. E, enfim, a terceira ordem é compadecer-nos sem nos contaminar, versículo 23. Detestando até a roupa contaminada. Essa é a palavra muito clara de Judas para nós. Não há condições de mantermos comunhão com quem não professa a mesma fé. Ou como Paulo nos advertiu. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos ou roubadores, idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Querido amigo, esse é o cuidado que devemos ter. Devemos ser uma bênção para todos, mas ao mesmo tempo devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para não sermos enganados e servirmos os interesses desses que, se dizendo cristãos, irmãos, podem nos enganar e podem nos usar para enganar a outros. A prudência é uma característica do cristão maduro. Querido amigo, nos versos 20 a 23, estudados no programa passado e nesse programa, notamos um contraste precioso. Em contraste com os falsos mestres, em contraste com os apóstatas, nesses versos se descrevem os crentes fiéis. Eles se aperfeiçoam na fé, oram no Espírito, mantêm-se no amor de Deus, esperam a vida eterna na vinda de Jesus Cristo e ajudam os crentes novos e os vacilantes. Esse contraste nos faz perceber que, se assim vivermos, seremos uma bênção. Você está envolvido ministerialmente? Você tem sido uma bênção entre aqueles com os quais você convive? Lembre-se, esse é o desafio para todo cristão. Todo cristão, firmado na sã doutrina, deve exercer o ministério de ser abençoador. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.